Muito bem, estou no ar com o debate de hoje, avaliação dos órgãos regionais na pauta. Eu recebo aqui o coordenador da Ciretran, Heleno Mariana, a gerente regional de saúde, Mary Delânia, está acompanhada da coordenadora de atenção à saúde, Bruna Vanessa, e o Austin Jordão, chefe do setor de distribuição da Compesa. Se você tiver perguntas para os nossos convidados, 3838-1213, 996580554, www.radiopageu.com.br, também na fanpage, que é facebook.com/radiopageuam, você pode comentar lá fazendo sua pergunta. Heleno, para o órgão de trânsito regional aqui de Afogados, o ano de 2017 pode ser considerado um ano positivo, amigo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, minha amiga Mary, Vanessa, meu querido Washington, Michele e Tito, meus amigos do Pajaú, de Afogados da Engazeira e toda a região. E um ano, apesar de muita dificuldade, de grande dificuldade, porque passa um país, evidentemente, o Estado não podia ser diferente, e também o nosso município e todos os municípios que, aqui da nossa regional. Mas, de alguma forma, positivo, né? Algumas inovações com relação ao DETRAN, muito trabalho, e eu acredito, acho que tivemos um ano positivo, pelo menos essa é a nossa avaliação e a avaliação da nossa equipe, apesar das dificuldades, escassez de recursos, mas fizemos dentro das nossas limitações e dentro das nossas condições o que pudemos fazer, né? Com relação à parte do prédio da Ciretran, nós recuperamos toda a instalação elétrica da parte do pátio. Nós fizemos a recuperação de toda a parte hidráulica, da parte interna. E tivemos a implantação do novo sistema de baliza, né? E já foi implantado em janeiro desse ano. A pintura do prédio total, toda a pintura. Estamos aqui com o Detran itinerante, o único do Estado. Entre as 22 Ciretrans, nós somos o único Detran itinerante aqui no Estado, prestando serviço a todas as cidades da região. Criamos um novo posto, que lá na cidade de Tuparetama, também estamos recuperando o posto Itabira, acredito que até o fevereiro nós estaremos inaugurando, e em breve estaremos funcionando o primeiro posto da cidade de Carnaíba. O nosso amigo prefeito Anchieta Patriota já está no finalmente na parte da construção do prédio lá, e a parte do Detran nós estamos cuidando, acredito que até final de fevereiro deverá estar funcionando. E fizemos também toda a calçada em volta do prédio, que não tinha, era realmente... Ali é um lixão e é muito fértil para aparecer muito mato. Mas a gente deu uma melhorada considerável. Fizemos também, na parte de veículos, 22.568 atendimentos.
Muita coisa, né?
É porque é uma gama de serviços, é muita coisa. Nós emitimos 12.284 CLA, que nós chamamos no linguajar nosso aqui, o famoso verdinho, sempre buscar o verdinho. Emitimos 12 mil e tantos e tivemos 5.760 transferências, primeiro emplacamento, 379 e 5.760 transferências e outros serviços que valem muita coisa, segunda via, baixa de gravama, alteração de categoria, alteração de modificação, primeiro emplacamento, alteração de motor, muita coisa. Fizemos 22.568. Na parte de habilitação, nós fizemos 8.186 atendimentos, sendo 737 os maiores, 737 primeira habilitação e 945 de CNH definitiva. Tivemos também no Detran itinerante, que começamos a funcionar no mês de setembro, fizemos 1.095 atendimentos até o final da semana passada, porque essa semana nós resolvemos parar para fazer uma revisão geral no carro e fazemos um balanço do que foi executado. Fizemos 1.095 atendimentos, sendo aqui, parabéns aqui para o nosso prefeito Zé Ina, está aqui nossa querida médica está aqui juntinho. E Guaraci, onde nós tivemos maior atendimento de itinerante nesse período, tivemos 189 atendimentos em Guaraci, tivemos em Tapetinho o segundo, 153, o terceiro Tuparetama, 145, o quarto fizemos Santa Terezinha, 133 e 125 em Carnaíba. Os outros demais, Quixaba, Solidão, Brejinho, Itapetinho, Santa Terezinha, a gente já falou. Então, esse foi o trabalho que nós fizemos aí durante o ano, 2017, e na expectativa de que 2018 venha um ano com menos dificuldade, né? Isso podemos dizer também que contamos aqui efetivamente com o apoio integral do governador Paulo Câmara, que tem dado tudo de si para que Pernambuco caminhe melhor. Né? Nós podemos dizer que estamos de parabéns, porque é um dos poucos estados da federação que hoje está aí com salário em dia, pagando 13º, apesar de todas as dificuldades, e tocando algumas obras, né? E também não podemos deixar de dizer, de agradecer aqui ao nosso amigo, prefeito Zé Patriota, também porque é um grande parceiro e no momento que a gente precisa, a gente está sempre solicitando aos amigos da prefeitura, ao prefeito Zé Patriota, alguns serviços, e isso tem facilitado o nosso trabalho, né? Então, estamos lá, continuamos no trabalho. Agora, tivemos também, na questão de nós encaminhamos durante o ano, 203 motos e 16 carros para o leilão em Serra Talhada.
Isso... Como é que está aquele pátio hoje? Tem muito carro ainda apreendido, muita moto?
Não, eu tenho um pouco carro, devo ter uns 10 carros e devo ter umas 80 motos, mas mandamos 203 no decorrer do ano. Isso significa dizer a vocês que é quase que se fosse todo dia uma moto para Serra Talhada. 203 durante o ano. Uhum. De pessoas que a moto saiu apreendida, principalmente quando a Lei Seca está sempre aqui, que tem aquele convênio do Detran com a Secretaria de Saúde, o pessoal da Lei Seca vem sempre, e a Polícia Militar também, o Coronel Sá tem feito um trabalho excelente na região, e nós mandamos para a Serra Talhada, 203 já foram encaminhadas para o leilão no decorrer do ano, e sem contar com as pessoas que vão para resolver, que aqui mesmo a gente libera, depois que fica tudo resolvido, que são pagos os impostos e o que tem que ser pago. Mas esperamos que em 2018 as pessoas tenham mais cuidado para regularizar suas motos, principalmente no período que a Lei Seca passa, muita moto atrasada, pessoas que também insistem em dirigir, em pilotar moto alcoolizadas. A gente espera que em 2018 esse número seja reduzido, até para a gente evitar acidente, porque quando acontece um acidente é ruim para todo mundo, principalmente para as vítimas e também para o governo, que gasta uma fortuna nessa parte.
Muito bem. Mery Delany, gerente regional de saúde, está aqui com a Bruna. Mery, esse ano foi um ano de transição também para a saúde, principalmente no tocante à maior unidade referencial de atribuição da 10ª GERS, que é o Hospital Regional Emília Câmara. E eu já disse aqui, a Rádio Pajó acaba sendo uma caixa de ressonância, né? E a gente percebe na prática que, do ponto de vista de demandas em relação ao Hospital Regional, houve uma queda, não deixou de haver, é um órgão público, houve uma queda importante, significativa. Essa, na sua opinião, é a maior conquista do ano para a saúde aqui da nossa área. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, bom dia os presentes, bom dia os ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E eu acho que essa é uma das grandes conquistas do ano de 2017, né? A gente tem feito várias avaliações com todos os secretários sobre o funcionamento do Hospital Regional e sempre é uma avaliação positiva. Hoje a gente consegue ter um bom atendimento, hoje a gente consegue a escala de médicos completa, a gente consegue que nossas gestantes não saiam aí nas ambulâncias e tenham os seus filhos aqui no próprio hospital. Então, assim, eu considero que no ano de 2017, esse foi um dos maiores destaques na 10ª Regional de Saúde.
Uhum. A questão da equipe de obstetrícia, o rigor para ter equipe direta, isso é uma coisa que me parece estar dando esse resultado prático de evitar transferências, né?
Isso, é. Como Patrícia falou da última vez, né, a gente conseguiu fechar a escala completa dos médicos e aí a gente está fazendo, a não ser que seja um parto de alto risco e precise de uma transferência, mas a maioria está acontecendo aqui dentro do hospital regional mesmo.
Falando do o anúncio, o governador veio recentemente aqui e falou de algumas coisas que nos interessam muito. Uma delas chamou a atenção foi essa perspectiva de parceria com a Casa de Saúde para a chegada de uma UTI, né? Eu queria saber se está andando, depois daquele anúncio, que passos estão sendo dados no sentido de que o que foi conversado naquela oportunidade consiga ser efetivado, Mary.
Pois é, nosso governador ele tem um carinho bem especial, né, por essa região e para 2018 já está sinalizando a UTI na Evoide, né, como também o Hospital Geral do Sertão. É outra proposta
isso
também
é o que
está...
Isso encerra de referência para a região.
Isso, de referência para a região. Então, tem uma proposta para 2018 da gente estar colocando UTI na Evoide, né, como também o Hospital do Sertão, que vai atender toda essa região, como também a região de Serra Talhada.
Ambulâncias, melhoramos a frota, como é que está a situação?
Aqui, com relação às ambulâncias, né, Patrícia conseguiu mais uma ambulância para o regional, mas assim, eu quero... o apoio que todos os prefeitos, assim, deixar bem claro aqui e agradecer o apoio de todos os prefeitos que vêm colaborando para que não exista falta de ambulância no hospital regional. Então, a gente tem esse apoio de todos, todo mundo ajuda e aí a gente consegue fazer um bom funcionamento.
Falando sobre fluxo no hospital, claro que a gente entende, a maior população é mesmo a de afogados, né? Nós temos algumas unidades que buscam ser referência até de média complexidade. É o caso do Hospital Maria Rafael de Siqueira em São José do Egito, né? E outras unidades. Cada município, a seu modo, busca ter sua unidade mista de saúde ou pequeno hospital. Fora Afogados, quais são as cidades que trazem mais demanda para o regional hoje, Mary?
Hoje a gente tem, dentro do regional, a maior demanda seria Tabira, né, também os municípios vizinhos que trabalham com pequeno porte, como Iguaraci, Ingazeira, são hospitais de pequeno porte, então isso, geralmente, um atendimento de médio porte vem para o hospital regional daqui de Afogados. Mas, assim, a gente consegue ver também o hospital de São José do Egito, ele atende bem aquela região dele, então a gente tem um fluxo bem menor daquela região de São José, do Alto Pajeú, como se diz, né? Mas os demais aqui, como é o hospital de pequeno porte, ele utiliza mais o regional.
Washington Jordão, chefe do setor de distribuição da Compesa, eu chamei o Washington por último porque certamente, hoje eu estava vendo, Washington, pelo pré-debate aqui, quando tem transmissão de futebol na TV, tem algumas emissoras que fazem o pré-jogo, aqui tem o pré-debate. Então no pré-debate eu vi que apareceu muita coisa de água aqui, principalmente nessa reta final de ano. Me parece que no tocante a Compesa, como vai se intensificando o calor, aumenta o consumo, você tem ainda a crise nos reservatórios, Rosário continua seco, agora eu estava vendo mesmo no grupo da Compesa o drama de solidão já também, porque o reservatório lá praticamente está seco, mesmo depois da manobra não tem, nem com flutuante me parece que se consegue captar, ou seja, entramos naquele período crítico também, isso acaba dando mais dificuldade à Compesa nessa reta final do ano para conseguir distribuir, né, Austin? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, meu amigo Heleno, Mary, Bruna, representante da saúde, pessoal do estúdio aqui, Tito, Michele, ouvintes da Pajeú, em especial os clientes da Compesa. É verdade, Nil, infelizmente a gente vem numa sequência de vários anos consecutivos com os nossos reservatórios sem recuperação praticamente nenhuma. Então, o volume de chuva na região foi muito pequeno nos últimos anos. E a cada ano que passa, a crise vai se agravando, o consumo aumenta. E nos finais de ano, sempre a gente tem esses ápices, que é o nível do reservatório mais baixo, o volume da temperatura que realmente necessita de um pouco mais de água e a gente com a demanda menor. Então, infelizmente, a gente sofre bastante. Só para você ter uma ideia, hoje a gente depende na região praticamente toda da doutora do Pajeú. E com problemas que está tendo na distribuição em Serra Talhada também, então teve uma diminuição do volume produzido para a gente aqui, para a nossa região. Então isso gerou um problema na distribuição de quase toda a região, viu? E a gente, sem falar nesses problemas dos reservatórios, como é o caso desse que você falou, a Barra de Nossa Senhora de Lourdes entrou agora, nessa semana, no volume morto. A gente ainda vai conseguir captar, nós vamos trabalhar com flutuante lá e consegue ainda fazer um trabalho utilizando o restante de água que tem no manancial, mas muito pouco, já entrou no volume morto. São José do Egito também já está com volume morto, Brejinho no volume morto. Então, final do ano, a gente sabe que a gente, como não teve recuperação dos mananciais com as chuvas desse ano, a tendência é que a gente sofra mais um pouco na questão de distribuição.
Eu costumo fazer a comparação do que acontece com a adutora. Um dos problemas é relacionado ao que projetou, ao que foi projetado para a adutora e o que ela atende hoje. Costumo comparar como você pegar um cano, ele tem uma determinada pressão, você começa a encher ele de furinho, ele vai perdendo aquela pressão original. E o número de cidades abastecidas hoje por essa primeira etapa da adutora é bem maior do que o número para o qual ela foi projetada realmente, né?
Exato, Nil. Você sabe, a gente debateu bastante isso aqui, ela foi projetada para atender até a região de Flores. Quer dizer, toda essa região que a gente está atendendo aqui
seria nessa segunda
etapa que está vindo agora. Então, a demanda está além do que foi projetado. Então, infelizmente, a gente não tem como atender tudo. E a região de Serra Talhada também, os reservatórios lá estão em colapso, pré-colapso, estão dependendo praticamente da adutora do Pajeú. Então, é pouca água para muita gente.
Serra Talhada tem dois problemas. O reservatório principal secou e o outro podia ajudar, a água está imprópria, né?
É verdade, é verdade. A gente hoje, só para você ter uma ideia... Hoje a gente só tem, na nossa região, água em Brotas, que a gente está hoje com 15% só, quer dizer, um volume até crítico. Que se a gente não tivesse essa falta dos outros mananciais, era até o período da gente começar a diminuir a retirada de Brotas, mas infelizmente hoje a gente só tem Brotas. Rosário, a gente não tem nada, Rosário está seca há mais de um ano. Então a gente está utilizando hoje a adutora do Pajeú, Brotas e... uns pequenos mananciais que a gente tem em São José do Egito e Itapetim, para toda a região. Então, a gente está dependendo muito da toda a região.
Fátima está usando alguma coisa também, né?
E Fátima, e graças a Deus que a gente tem Fátima. Se a gente não tivesse Fátima, a crise ainda era mais severa.
Você estava dizendo que Fátima contribui com um volume importante para a distribuição para a região, né?
Exatamente. Só para Afogado da Engazeira, a gente tem uma média de 30 litros por segundo da bacia de Fátima, né?
Para que você tenha uma ideia, qual é hoje a vazão para Afogados total?
Hoje nós estamos trabalhando com a vazão em torno de 90 litros. A gente precisaria de 120, mas hoje a gente está trabalhando com em torno de 80, 90 litros.
Então vamos lá, quais são as cidades hoje que estão na pior situação na avaliação da Compesa?
Hoje a gente tem duas, na realidade uma cidade e um distrito que a gente não está atendendo via redistribuição, que é a cidade de Santa Terezinha, o distrito de Borborema, que a gente está atendendo através de carro-pipa, que você sabe que carro-pipa é um paliativo que a gente não tem condições de atender, é insuficiente, você claro. Sabe disso, que é muito difícil.
Santa Terezinha precisou colocar aqueles reservatórios na cidade, aconteceu em Itapetim.
Exato, Santa Terezinha e o distrito de Borborema está sendo abastecido dessa maneira. A gente tem alguns chafariz distribuídos ao longo da cidade, dentro da cidade, e a gente coloca através de carro-pipa e a população faz a retirada para suas residências. E a gente está também na situação crítica desses mananciais que estão em pré-colapso, que é, no caso, Solidão, que a gente está entrando em pré-colapso agora, vai ter que colocar uma flutuante para captar o restante da água que a gente tem no manancial. Brejinho também, a gente está com a barragem com 6% também, então a gente já fica com uma preocupação maior, já começamos a aumentar o rodízio lá também. São José do Egito também, a gente está operando. São José, a gente tem duas barragens, São José 1 e São José 2. A gente está trabalhando na São José 2, mas já está em pré-colapso, está no volume morto também, trabalhando com flutuante também. A perspectiva nossa é que a gente sabe que agora no começo do ano são um período que sempre cai essas pancadas de chuva na região e às vezes a gente tem alguma recuperação. A gente tem informações que está previsto chuvas agora em janeiro, fevereiro e março, a gente torce para que a gente tenha alguma recuperação e esses mananciais que estão em pré-colapso, que tenham alguma recuperação e consiga chegar até o período de chuva, que é no final de março mesmo, para que a gente possa continuar o abastecimento.
Segunda etapa da adutora pode ser uma redenção. Como é que está essa situação dessa obra?
A segunda etapa da região, da adutora, como você sabe, é o que vai realmente deixar a gente numa situação independente dos mananciais. Porque aí sim a gente vai ter uma garantia hídrica aqui para trabalhar ainda mais com as duas opções, né? Que a adutora que vem de Floresta e essa que vem de Sertânia agora. Só que essa obra é uma obra federal, a gente acompanha, a gente tem informações, mas a gente não tem a previsão ainda, certeza de quando é que a gente vai estar operando. A adutora em si já está chegando aqui em Afogado da Engazeira, mas não é só a adutora, né? Tem toda uma elevatória que tem que ser construída lá na captação em Sertânia, essa elevatória não teve início ainda. Então a gente está na perspectiva que essas obras tenham uma certa agilidade por conta da situação da região, para que a gente possa utilizar essa doutora o mais breve possível.
Muito bem, quem tiver perguntas, telefone, internet, sabe qual é a situação hoje em Afogados? Muita gente, aqui no Censo Nobelino, no São Brás, o pessoal reclama da falta de água. Na Travessa José Barbosa, o problema já é de um cano estourado. São Cristóvão sem água. Diz que ontem a água chegou sem força e não encheu nada. Rua Castro Alves, São Francisco, pessoal dizendo que passou o Natal sem arrumar a casa, sem lavar roupa lá. Onde mais aqui? Bom, houve muitas demandas ligadas à água, Washington. Esse é o fato, essa reta final do ano, isso aumentou muito. O que está acontecendo com a distribuição em Afogados?
Olha, nós tivemos alguns problemas, eu estava conversando com o Michel agora, a gente teve muita reclamação de Quixaba, Carnaíba, daquela região, por conta de problemas que teve na doutora do Pajeú. Semana passada, por conta daquelas chuvas e falta de energia, a gente teve alguns problemas que atrapalhou bastante a produção da doutora do Pajeú. E a gente sabe que a maior oferta de água que a gente tem hoje aqui na região é proveniente da doutora do Pajeú. Então isso atrapalha em todas as cidades. Aqui em Afogados da Ingazeira, a gente sente menos, mas sente também o impacto, sim. Essas bairros que você acabou de falar, a gente está trabalhando com rodízio também. Inclusive, até essa parte do centro agora também, a gente está tendo que diminuir um pouco. Está entrando no rodízio já, por conta da demanda, que está bem menos. Então, a gente está tendo que fazer esse rodízio. Essa parte alta do São Brás, nós estamos abastecendo. Ontem já começou a chegar água no São Cristóvão, que é o ponto mais crítico daquela região. Eu acredito que hoje à tarde, ela deve concluir o abastecimento de lá. A gente está monitorando sempre na segunda, na terça, é o ponto que pega mais pressão naquela área do São, naquela parte alta do São Brás. Eu acredito que até amanhã deve estar abastecido. E a gente está, infelizmente, vai ter que trabalhar aqui em Afogados também com essa questão desse rodízio também. Não tem mais como fugir disso, por conta da demanda que está menor do que a gente está necessitando.
É a torcida pela volta das chuvas. Helena, o governo do estado anunciou recentemente uma isenção para débitos aí do IPVA, para quem tinha atraso, a isenção das multas, que é o que geralmente dá muita dor de cabeça para quem está devendo, né, algum tempo e acaba sentindo na pele a dificuldade de pagar por conta das multas. Isso está gerando uma procura maior na Siretran, isso é muito virtual, é muito pelo site. Como é que está repercutindo por aqui?
Importante sua pergunta, Dil, até porque agora já, a partir da próxima semana, não é? Nós já vamos iniciar o licenciamento de 2018. E qualquer inclusive o governo, quando deu essa isenção, ele deu um prazo agora até o final do ano, né, que será na próxima sexta-feira, dia 29. As pessoas têm procurado bastante, principalmente os proprietários de moto, né, que é a grande maioria aqui da nossa cidade e da região. Haja visto que aqui, só aqui na cidade de Afogados, nós temos em torno de 11 mil motos. As pessoas têm procurado, né? E uma coisa que ajudou muito, porque muita gente não tinha condição de pagar sequer os impostos normais, né? Licenciamento, bombeiro, seguro. Imagine multa, né? E foi estabelecida uma multa aí um pouco alta, um tanto alta, mas o governo, sensibilizado com os pedidos também das pessoas e com a necessidade, com a crise também, deu essa isenção e as pessoas têm procurado a Siretran, têm resolvido muita pendência. E eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, que nós temos aqui com o Rádio Pajeú de muita audiência, para relembrar e reavivar para as pessoas que esse prazo vai até a próxima sexta-feira, dia 29, a partir de terça-feira, no próximo dia 2, aí já começa tudo de 2018 e esse prazo acabou e todo serviço que for feito vai ser incluso o licenciamento do ano de 2018.
O João Vianney faz uma pergunta curiosa, ele está em Carnaíba, está dizendo que aqui Helena fala um pouco sobre as cinquentinhas. É essa questão, essa parceria do órgão de trânsito, da Siretran e do Detran, na verdade, isso acredito por cima, com as polícias, no sentido de reforçar a fiscalização. O que ele está dizendo sobre cinquentinhas? Eu emplaquei a minha faz um ano, estou pagando imposto E nem todo mundo que tem está fazendo a mesma coisa. E ele está dizendo, hoje eu estou levando nome de besta, porque eu estou com a moto emplacada, acabou que não emplacou, está rodando. Como é que está o reforço aí para esse tipo de fiscalização, Heleno?
Como é o nome dele?
João Vianês.
João Vianês, amigo, eu acho que você não pode estar levando nome de besta, mas você é muito sabido. Você fez o correto, você fez a sua obrigação, o que todo cidadão pode fazer. A polícia está atuando, as apreensões são feitas diariamente em toda a região, tá certo? Nos 12 municípios aqui da nossa regional, e a cinquentinha não tem mais. É apreendendo e a gente mandando para o leilão imediatamente, tá certo? Então eu acho que você está correto, porque é a sua. Se você for abordado em qualquer lugar, você está tranquilo, sossegado, tudo em dia, está com sua documentação na mão, então você não sofrerá nenhuma punição. Ao contrário do cidadão que pode estar achando que é sabido, a moto dele vai ser recolhida e ela vai direto para o leilão, porque aí não tem mais o que fazer.
O número de recolhimento é um número importante no bujo aí das apreensões?
Diminuiu consideravelmente, a cinquentinha principalmente, sabe, Dil? Porque muita gente que tinha cinquentinha, a gente tem informações hoje, que as pessoas circulam mais na zona rural. Mas na cidade mesmo, cinquentinha, a grande maioria das pessoas, depois da oportunidade que o governo concedeu também no início do ano, a grande maioria das pessoas licenciaram. Quem não licenciou está rodando irregularmente. Agora a polícia todos os dias tem apreensão de moto, principalmente de cinquentinha. E depois que ela for apreendida, em pouco tempo a gente já manda para o leilão, manda para a Serra Talhada e está encerrada a história. Eu acho que você deu uma de sabido, você fez a sua obrigação, fez o correto.
Mery, é fundamental aí o bom funcionamento das unidades básicas de saúde, né? Os postos de saúde da família, as UBS, tem que estar funcionando direitinho para evitar uma demanda sobrecarregando unidades como o Hospital Regional. Como é que está essa questão da atenção básica aqui na região? Está todo mundo fazendo o dever de casa direitinho, com médicos nas unidades, cumprindo o plantão como se deve?
Hoje a gente tem um percentual de 100%, né, de equipe de saúde da família na 10ª regional, né, e todos vêm. A gente tem uma parceria muito boa com o Ministério Público, onde vem monitorando realmente se o profissional médico, se o enfermeiro está cumprindo carga horária, né, e isso a gente vem trabalhando, e o que mostra é que os nossos indicadores eles estão verdes. Então, sinal que nossas equipes de saúde da família estão fazendo seu papel. A gente está aqui com Bruna Vanessa, que vai passar um pouquinho dos dados, e mostra que nossa regional está uma das melhores do estado com relação à vacina. Uhum. Né? Isso é muito bom, é o trabalho das equipes de saúde da família funcionando. Né? E assim, eu vou passar para a Vanessa para ela fazer uma geral. Não,
geral. Bruna, bom dia, prazer tê-la conosco aqui também. E quais são os dados que você pode apresentar sobre essa questão? Porque esse debate, ele é eterno, né? O pessoal da atenção básica, às vezes, reclama que a média complexidade vai para lá quando o hospital não está funcionando. Quando o hospital está funcionando, reclama que gente da atenção básica está correndo para o hospital. Fica esse debate. Mas a Mery está dizendo que é de 100% a cobertura. Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aqui presentes, aos ouvintes. Então, como ela disse, aqui na regional nós temos 100% de cobertura nos 12 municípios que compõem aqui a 10ª Géres. E um ponto muito positivo que a gente achou agora no ano 2017 é que, mesmo com mudança de gestão, mesmo com essas crises que vem passando todo o país, nenhum serviço nosso foi fechado. Então, nenhum unidade deixou de funcionar. Ao contrário, tivemos aumento dos serviços e como permaneceu os 100% das equipes de saúde da família, tivemos um aumento na cobertura de equipe de saúde bucal, que nem todos os nossos postos têm saúde bucal ainda, mas nós já tivemos um aumento considerável, já estamos próximo dos 100% de cobertura também. Também tivemos aumento na adesão do PEMAC, que é um programa de acesso à melhoria e à qualidade na atenção primária, que no ciclo passado tivemos só 70% de adesão e agora no terceiro ciclo nós tivemos 100% de nossas equipes aderindo ao PEMAC, que é o programa, ele trabalha com alguns indicadores e vem uma equipe externa supervisionar para ver se está sendo, está sendo bem trabalhado. É um programa do Ministério da Saúde, né, vale frisar, e eles vêm fazer essa supervisão para ver. Eles olham tanto quanto a infraestrutura, como profissionais, insumos, enfim. E todas as nossas equipes esse ano foram contempladas. Então, isso, através da nota que eles receberam nessa avaliação externa, então é um recurso a mais que vai ajudar para a melhoria dessas equipes. Outro serviço que foi implantado também foi a questão do... nós implantamos em todas as unidades, descentralizamos, na verdade, os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, hepatite B e C, que isso aí ajuda na... Não só para gestantes, como antes a gente tinha o HIV só para gestantes. Agora a gente tem para a população em geral que necessitar. Então, isso já ajuda a uma detecção mais precoce e para caso seja confirmado, a gente tem como iniciar um tratamento num tempo hábil. Descentralizamos também teste do pezinho, que antes era feito. Todos os municípios já faziam, porém, alguns uma vez por semana, duas vezes por semana, e num ponto, apenas um ponto estratégico do município. Hoje nós conseguimos descentralizar, ainda não chegamos a 100%, mas já estamos bem próximo disso. Os municípios que ainda não fizeram, foi por alguma dificuldade, mas já sinalizaram que próximo vão estar capacitando os profissionais para que seja implantado em todas as equipes de saúde da família, para facilitar, porque o que a gente quer é pegar essas crianças no tempo recomendado, que é do terceiro ao quinto dia, que é o período ideal para se fazer esse teste. Então, estando nas unidades, facilita, porque fica mais próximo daquela mãe procurar, ou se a mãe não pode ir, mas que uma pessoa da família possa levar, principalmente nas zonas rurais, que é o que fica mais complicado, né? Então, isso aí já foi um ganho também que a gente teve. Certo? Tivemos também o aumento na cobertura do NASF, que o NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que nele a gente tem uma equipe multiprofissional que atua ajudando as equipes de saúde da família, tipo com nutricionista, psicólogos, fono, assistente social. Então, quando a equipe, essa equipe do NASF, eles têm uma agenda feito junto com a equipe de saúde da família, uma agenda compartilhada que a gente chama. Então, quando a equipe vê algum problema ali que precisa da atuação de um profissional especializado, então esse profissional vai prestar essa assistência e a gente vai reduzir também essa demanda para hospitais. Outro ganho bem positivo que foi até destaque na nossa, foi um trabalho que foi destaque na nossa mostra de experiências exitosas, é a implantação do pré-natal do parceiro, que é trabalhado com saúde do homem, que vem sendo implementado também muito bem aqui na região, que antes homem geralmente procura menos a unidade de saúde do que as mulheres. Então a gente vem implementando esse serviço, e a implantação agora do pré-natal do parceiro foi um ganho considerável, porque aí o pai agora tem como participar realmente da vida do filho desde a sua gestação, desde a gestação da mãe, né? Então, ele acompanha nas consultas, ele pode ouvir do médico ou da enfermeira quais os cuidados que precisam, como ele deve ajudar. Então, isso aí foi muito interessante. Inclusive, o município de Ingazeira fez um trabalho com essa temática, que foi um dos premiados agora na nossa mostra. E todos os municípios vêm trabalhando isso. Outro também é a saúde do trabalhador, que nossas equipes elas estão atendendo em um horário diferenciado, geralmente à noite, né, porque manhã e tarde já é o horário dela normal. Então, elas escolhem um dia ou dois na semana e fazem esse atendimento no turno da noite, que é justamente para a gente conseguir atender a esse público que trabalha, que não tem como procurar as unidades durante o dia, e também muito assim, voltado para a questão do homem também, porque aí é mais uma facilidade. Muitos dizem que não procuram serviço porque durante o dia estão trabalhando. Então, esse ponto tem sido muito importante, porque aí eles, nesses dias de atendimento noturno, a equipe troca um dos horários, ou geralmente à tarde, eles atendem manhã, aí à tarde não vão, e à noite vai a equipe completa, médico, enfermeiro e dentista. Isso aí é um ganho muito positivo também para a população. Também temos o Núcleo de Promoção à Saúde, que é uma equipe que todos os municípios têm também, que trabalham diversas temáticas com a população. E esse ano nós tivemos também ele destacado, foi destaque na amostra macro-regional. Tivemos municípios nossos que foi pontuado com trabalhos voltados a grupos de gestantes, idosos, crianças, com oficinas de chantala, de pilates para gestantes, enfim, diversas atividades voltadas para a população, que isso também tem sido muito, contribuído muito para a atenção primária. E como o Mery falou, outro ponto também, nosso último boletim anual de vacinas, nós fomos, dentre as 12 regionais do estado, nós ficamos em primeiro lugar na nossos municípios, aqui na décima, em primeiro lugar na cobertura vacinal. Uhum. Então, a nossa atenção básica está caminhando. O pessoal ainda procura muito o hospital, mas muitas vezes é a questão mesmo cultural, uhum, que acham que determinadas coisas só podem ser tratadas no hospital. Mas a gente vem trabalhando muito com as equipes, fazendo reuniões mensais com as coordenadoras municipais. E elas, a gente vem trabalhando sempre em cima disso, de tentar desmistificar essa questão hospitalar. Que realmente o hospital é para ser média e alta complexidade. Atenção primária, nós temos as UBS para atender, certo? Médicos e enfermeiros diariamente.
Muito bem. Aqui, uma pergunta para Heleno, que vem de uma dona de uma chinerai. Ela está dizendo, Nil, eu tenho uma chinerai, eu queria saber o que é que precisa para emplacar e quanto custa em média o emplacamento.
Minha amiga, você precisa ir na Cidadã levar a chinerai com a nota fiscal, seus documentos pessoais, isso dá aproximadamente entre 500 e 600 reais. Agora, é fundamental você ter a nota fiscal. Sem a nota fiscal, você não pode fazer nada. A nota fiscal, seus documentos pessoais.
Esse foi o maior problema quando lançaram, quando determinaram o emplacamento, que muita gente não achava a nota fiscal, né?
Muita gente não tem nota fiscal, muita gente, a nota fiscal é falsa, muita gente, o chassi não confere. Então, sem a nota fiscal nós não podemos fazer nada, mas a senhora pode ir lá, leva a nota fiscal, leva seus documentos pessoais, que é uma coisa que você faz com muita rapidez.
Essa CNH digital aí, quando é que isso vai começar a valer?
Previsão agora para 2018, Nil, mas com certeza no segundo semestre. Esse primeiro semestre não vai acontecer nada, mas no segundo semestre vai começar a CNH digital. Uhum. Se quiser, nós estamos aguardando, não duvidar.
Vai precisar haver uma reestruturação da Ciretran, do ponto de vista de
equipamento? Porque vai ser o período de todo mundo que vai ver uma readequação, né, nas Ciretrans, para a gente acompanhar essa coisa de sistema, vai mudar tudo, atualizar tudo, né? Mas vai ser tudo no segundo semestre de 2018.
Uhum. Helena, eu sei que você vai ter que... Eu vou chamar o intervalo agora, eu sei que você vai ter que se ausentar. Aproveitar e desejar aí um feliz ano novo e agradecer pelo debate que a gente tem tido aqui, permanente, debatendo as questões ligadas ao trânsito, né? Torcer para que, dos pedidos que a gente tem para o ano novo, que essa parceria do DETRAN e Prefeitura se efetive no sentido da gente municipalizar o trânsito. Ontem o tema veio à pauta com os blogueiros, hoje teve gente falando de novo aqui, alguns pontos em Afogados que precisam disso, e a gente confia também na sua intervenção, no seu braço aí para a gente avançar com isso, e lhe agradece mais uma vez, amigo.
Eu é que agradeço a oportunidade que você nos concede e continuamos à disposição, e se Deus quiser, para o ano, vamos cuidando da municipalização. O prefeito Zé Padre está imbuído desse propósito, é porque as dificuldades são muitas, mas se Deus quiser, a gente vai estar junto, irmanados. Quero aproveitar para desejar que não só você, mas todos os colegas também, a Mery, a Osto aqui, a Bruna e todo o pessoal aqui do estúdio, nosso querido Andrezinho, e Tito e Michele, desejar um feliz ano novo a todos, 2018, e muita saúde, paz e muito trabalho, se Deus quiser.
Ó, para não ficar devendo nada para ninguém, o Toninho tem uma referência para ele, tem uma pessoa no telefone também para a Helena, então só para a gente fechar, para liberar ele. Alô do telefone. Oi? Cadê do telefone? Está aí ainda? A pessoa está ou não está? Ficou mudo? É, telefone mudo não pode chamar, é como diz a música. O amigo aqui está no zap, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Bom dia. Ricardo Pajé, o Antônio Araújo está falando. Eu estou querendo parabenizar esse digníssimo e merecedor, né? Que é um guerreiro à frente do Detran aí, Heleno Mariano, que tem feito, sempre fez e tem feito um grande trabalho pelo Detran de Afogados e da região, né? Que sempre tem trazido coisas boas e administrado o Detran, como diz o outro, a peso de ouro. Parabéns, Heleno, e um feliz ano novo.
Pronto, é o Tonho Araújo que está falando, lhe parabenizando.
Muito obrigado, Tonho. Estamos lá à disposição, amigo. Muito obrigado pela atenção, pela lembrança. Um forte abraço, feliz ano novo para você e sua família.
Bom, daqui a pouco a gente volta, falar mais de saúde, tem demanda aqui relacionada, tem demanda ligada à questão da unidade, dos exames complementares que são realizados aqui na UPA Especialidades, querendo saber como é que está funcionando. Talvez seja uma das coisas, a gente tem uma queixa de demanda reprimida, Mery, de muita procura para o serviço da UPA Especialidades. Falar de saneamento, como é que está o saneamento global de Afogados e qual o patamar hoje de instalação desse saneamento? E outras questões no nosso programa e a sua dúvida, questão de água aqui para Washington, né? De saúde para Mery, para Bruna, a gente volta já. Quantas vezes tem demanda para Washington, eu gosto de chamá-lo americana mesmo, Washington. Quem, o Washington viu, foi a mãe que pensou em chamar você de Washington? Você não lembra?
Eu nunca fiz essa pesquisa.
Nunca perguntou.
Mas eu acredito que tenha sido minha mãe, que ela era mais desenrolada, era professora, eu acho que ela gostava dessas coisas assim, mais americanas.
Já Delânia é sobrenome, né, Mery? Ou é nome composto? Mery Delânia.
Nome composto.
Composto. Lá em casa também é moda de nome composto. É Caio Felipe e Nívia Victoria. O C do Victoria eu fiz questão de colocar, porque ficou um pouco diferente para chamar. Mas vamos mudar, vamos falar no que interessa, né? Água e questões relacionadas à saúde. UPA Especialidades, Mery. A gente tem, toda vez que faz um debate sobre saúde, o Arthur vem para cá. Há muita queixa assim de demanda reprimida. Olha, eu fui marcar um exame para a UPA e só pode com 6 meses, dependendo do especialista. Esse foi um dos problemas verificados pela regional?
Com relação assim, a gente hoje tem em média de 20 especialistas na UPA. Todas essas consultas elas são marcadas através da atenção básica.
Isso,
então tem algumas especialidades que existe realmente uma fila de espera muito grande devido à demanda ser grande. Então assim, a gente está tentando ver o que era que poderia resolver para 2018, porque algumas especialidades não, a gente consegue ter um fluxo muito bom, né? Com essa vinda da UPA, alguns municípios que tinham alguns especialistas não tem mais. Então, tem município que tem um dermatologista, depois da vinda da UPA, o dermatologista é o da UPA, entendeu? Então, é referenciado para a UPA. E, com isso, a demanda aumentou bastante.
Uhum.
Mas a gente está tentando ver o que é que pode fazer agora para 2018.
Caso, por exemplo, aqui é a Ildete de Paula, ela está dizendo, marquei uma consulta para o Dr. Calisto, que é ginecologista na UPA Especialidades, em março, e ainda não fui chamada pela minha unidade, que é o Mandacaru. Era para voltar com 6 meses e ainda estou na espera, está dizendo ela. Aqui já tem gente parabenizando sobre a saúde. Queria parabenizar o atendimento no hospital. Está outra coisa, graças a Deus, não tinha ido mais lá, mas meu marido precisou esse mês, foi bem atendido, desde a recepção até a enfermaria. Pensei até que estava em outro hospital. Espero que continue assim, está dizendo a Marcele. Aqui, Nil, já um agradecimento à polícia, mas estamos nos órgãos regionais, vou registrar. Tita, que é a irmã do Lela, está agradecendo à polícia militar e os bombeiros e ao pessoal do hospital também. Passou mal no trânsito aqui em Afogados, foi socorrido e deu tudo certo. É Tita, irmão de Lela da oficina, que está fazendo aqui o registro. Nil, a Carminha, Nil, parabeniza o hospital, esse mutirão de cirurgias. Quero agradecer a doutora Albertina, ao doutor João Veiga, a doutora Lúcia, Romério, toda a equipe do regional, né? Ela passou por um procedimento lá e disse que deu tudo certo com o seu procedimento. A Daniela faz uma pergunta que tem uma relação com a regulação municipal, porque ela pergunta quando é que vai ser liberado encaminhamento para o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL. E o esposo tem uma cirurgia dentária para fazer, está sofrendo com dor de dente há mais de 3 meses, e a dentista do postinho disse que ainda não pode fazer nada. Vou encaminhar para a regulação para saber o que é que está acontecendo. Aqui, Aparecida, Nil, faz tempo que não chega água na rua Dom José da Silva. Está fazendo um monitoramento e dizendo que a água não chega a tempo. Você sabe o que pode estar acontecendo lá? Como é que está a distribuição em linhas gerais em Afogados, Washington?
É, como eu disse, a gente está com a produção abaixo do que a gente necessita, então a gente está trabalhando em rodízio. Essa parte alta do São Brás, a gente está atendendo, começou a atender na realidade ontem. Então a tendência é que a parte mais alta vai começar a chegar a partir de hoje à noite, que é aquela parte do São Brás Alto que a gente chama, e do São Cristóvão, aquela parte do Sobreira, a Coab, provavelmente hoje à noite é que deve estar começando ela pegar mais pressão e chegar nos pontos mais críticos.
Saneamento, que foi um tema que deu muito debate, o pessoal questionando o valor, o percentual da tarifa a ser cobrada, mas entendendo que é um legado importante. Compesa estava dizendo que já estava trabalhando no primeiro trecho para entregar. Qual é a situação, qual o percentual hoje médio da cidade de Afogados que está com o esgoto, com saneamento global, Washington?
Olha, a gente já está operando a bacia, Nil. A bacia é essa bacia que fica na chegada de Afogados da Gazeira, vindo Itabira, no lado direito do rio. É onde fica localizado os bairros do Padre Pedro Pereira, bairro
São Francisco
e Planalto, exatamente. Esses três bairros a gente já está atendendo, já está operando a bacia, já está operando há mais de 30 dias, em torno de 60 dias a gente já está operando. Já vamos iniciar, provavelmente já foi feito o debate, a taxa de cobrança vai ser em torno de 50%, Isso já foi definido, e a gente provavelmente essa cobrança já deve estar começando nesses 60 dias já, Nil. E a gente já está operando
para essa bacia, área que já tem.
Essa área que está tendo.
E quando é que começa o outro setor que ainda não tem o saneamento?
O outro setor ainda precisa fazer algumas intervenções, então tem um aditivo que está sendo feito. Já foi contratada uma firma e ela deve estar reiniciando os trabalhos para que a gente possa começar a operar. Mas essa outra parte ainda demora um pouco. A gente acredita que esse trabalho é um trabalho para mais de ano ainda. Então agora mesmo a gente só vai estar operando a bacia, que é a bacia que contempla esses três bairros. Bairro São Francisco, Padre Pedro Pereira e o bairro Planalto.
Muito bem. Aqui queixa, a mesma questão que eu falei da UPA Especialidades, para o neurologista está difícil de marcar, meu esposo tenta já há um tempo e nada de conseguir uma consulta, isso realmente tem que ser, como a Mary já falou, está vendo a perspectiva, né, de melhorar esse serviço, considerando aí a procura que geralmente é muito grande. Bom, eu quero agradecer muito aqui ao pessoal da saúde, agradecer ao pessoal da Compesa pela contribuição aqui no nosso debate, avaliando esse ano, ouvindo a população, né, e obviamente nós vamos continuar conversando no ano novo. Mary, muito obrigado pela participação. Para você, família, feliz ano novo. E muito obrigado por ter contribuído aí com o nosso debate.
Eu que tenho que agradecer, né, Nil, a oportunidade a todos aqui da rádio. Meu muito obrigada. Gostaria de agradecer também aos prefeitos pela colaboração e estar sempre trabalhando junto. Aos secretários, principalmente, pelo apoio, pela dedicação, né, de estar todo mundo sempre empenhado para transformar a saúde da 10ª Regional numa saúde melhor. E, em especial, eu gostaria de agradecer à minha equipe da 10ª Geres. Eu acho que a gente só consegue fazer um bom trabalho se a gente estiver junto. Então, aí a gente está sempre junto, a equipe tem ajudado e a gente consegue estar transformando a saúde cada vez melhor. Meu muito obrigado a todos.
Obrigado, Bruna. Obrigado. Feliz ano novo aí para você e sua família também, tá? A Bruna, que é coordenadora de atenção à saúde da gerência regional.
Obrigada, foi um prazer estar por aqui. Estamos sempre lá à disposição, na 10ª Regional, para o que for preciso, né? Agradecemos ao apoio dos municípios, que nos dão muito apoio, assim, na verdade, todos nossos indicadores estão bons, mas são eles quem colocam a mão na massa realmente, a gente apoia como pode, estamos sempre tentando fazer o melhor, mas quem realmente realiza esse trabalho são eles, né? Então a gente agradece sempre às equipes, aos profissionais que estão lá na ponta, aos coordenadores que também se os coordenadores municipais que estão sempre dispostos a ajudar e tentar fazer o melhor, ao secretário de saúde, enfim, a toda a equipe de saúde.
Muito bem, obrigado. Washington, obrigado mais uma vez, feliz ano novo aí para você, sua família, e um ano novo de boas chuvas aí para os nossos reservatórios nesse 2018, né, amigo?
É verdade, eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, é importante esse momento para a gente esclarecer a população realmente no que anda. Eu queria também aproveitar o espaço para desejar a todos um 2018 de saúde, paz, e se Deus permitir, com mais água aqui na região, que a gente vem sofrendo há bastante tempo. E aproveitar também a oportunidade também, Nil, para informar que devido a essa escassez, a gente tem se desdobrado bastante para que a gente possa atender. Então eu queria deixar aqui também os agradecimentos a toda a gerência aqui da Compesa, na pessoa de Sérgio Bruno, nosso gerente, que realmente é quem está à frente de uma equipe que é muito importante para que a gente possa realmente conseguir atender na melhor maneira possível toda a região. Então, muito obrigado a todos e a gente está sempre à disposição.
Obrigado. Final do debate de hoje.
O debate das 10.